LGBTs.
Ai, Danta já resolveu começar cantando, entregando vocais no episódio de hoje.
Que delícia! Que inário, gente! Que inário!
Exato!
Olha, coisa maravilhosa! Obrigado por tudo, nossa. Pablo Vittar.
Obrigado,
a Pablo.
Por esse
gente,
álbum
eu
delicioso.
Achava. Eu tava prestes a ficar com zero de serotonina. Assim, quando eu achei que eu ia atingir o fundo do poço, Pablo Vittar lançou Batidão Tropical e me salvou.
Gente, eu tô a manhã inteira ouvindo isso. E que coisa deliciosa. Os vocais, a produção, a forrozeira, o tecnobrega. Perfeição, perfeição demais.
E qual é a música preferida de vocês? Se dá pra escolher uma. Eu já escutei umas 3 vezes. Toda vez que eu escuto, eu mudo. Eu falo, ah, não, essa aqui, não, essa daqui. Ah, eu tô na dúvida.
Ai, eu, ó, por exemplo, eu falei de 3 no... Eu gosto de Zap Zoom também.
Sim.
Que é cover da Companhia do Calypso. Eu não consegui ouvir as originais ainda. Porque eu quero ouvir as originais, porque eu não
Sim,
conheço.
Sim, também quero super escutar. Porque boa parte do álbum, eu acho que são cinco ou seis músicas que são regravações da Companhia do Calypso. É. E tem uma outra banda também.
Bang Bang é a Companhia do Calypso. Não é Papel de Homem, é banda Cacicó.
Isso.
Zap Zoom, Companhia do Calypso.
Eu gosto de Ultrassom.
Ultrassom é da banda originalmente da banda Ravelli.
Banda
e Vendaval, Triste com T. Calypso, Triste com Ravelli. T eu acho tudo também. Triste
foi
com
que
T.
Ela usou como single, né? Acho que não são.
Gente, mas por exemplo, vamos problematizar gays. A Pabllo lançou como singles, não as melhores músicas do álbum.
Ama, Sofre, Chora, eu não gosto dessa
música. Ama, Sofre, Chora não é a melhor música do álbum,
e foi o carro-chefe.
Tá.
Se ela lançasse o clipe,
foi babado.
Como carro-chefe...
Mas assim, eu acho que ela deve ter escolhido essas duas músicas justamente porque não são regravações, são coisas dela. Eu acho que ela talvez esse apego, esse carinho de querer
sim.
ali o material dela como single, saca?
Pablo, a gente te ama, tivesse ido de A Lua. A Lua, Pablo escreveu com Alice Caymmi, é uma música babado.
Ah, Alice Caymmi.
Tem um vocal lá que ela faz... Eu falo, uou,
nossa,
tá passada,
até deu glitch aqui no Zoom. O Zoom pensou, isso aqui é ruído.
Isso aqui é ruído. Ele falou assim, eles não vão ouvir isso. Aí a gente não conseguiu escutar.
Gente,
sabotado pelo Zoom.
Eu tava ouvindo aqui o Bruno se arrumando pra ir trabalhar. E aí tem essa parte do A Lua. Gente, vocês vão saber qual que é. Que ela estica uma nota assim. Aí o Bruno saiu do banheiro se arrumando e falou, nossa, gastou a voz agora, né? Eu falei, pois gastou. Arrasou
pois é.
Demais.
E eu considero Triste com T a continuação de Amor de Quê? Porque ela achava que ela tava arrasando com o amor de Kenga dela, e aí ela se apaixonou. E foi deixada na mão. Então outra Kenga deu um golpe na Pablo Vittar. Por isso que é Amor de Quê e Triste com T.
Gostou o azar da Kenga é aparecer a outra Kenga, entendeu?
É, o Pablo a Pablo Verso.
A Pablo Verso. Eu achei que ela estivesse rasgando o vestido de... Ama, Sofre e Chora, porque ela rasga um vestido branco no clipe de
Triste com T.
Triste com T, né?
Eu achei o álbum um pouco curto, e é, eu confesso, eu achei que fosse ser maior. Eu achei que
álbum logo é cringe.
Hoje. Desculpa, galera, esqueci.
As músicas têm 2 minutos, né, Paulo Ricardo?
E aí isso foi, inclusive, me lembrou que tiveram várias vezes que ela tava comentando no Twitter, mas pra coisa tipo assim, vocês querem volume 2? E aí, será que o volume 2 vem aí? Eu vi ela fazendo uns 2 tweets respondendo fã assim, eu fiquei,
vem aí.
Será que vem aí? Eu fiquei intrigado, e realmente ela tava lá.
Eu amo que, ó...
Bancando isso.
Eu amo que uma página da Pablo comentou assim, e o próximo álbum da Pablo Vittar tá confirmado pra outubro, será um pop como você nunca viu, com parcerias internacionais. Aí a Pablo respondeu, que mentira, Mona.
O fã, gente, ele extrapola, o fã tem o desejo, né? De que tudo aconteça. Aí ele inventa a notícia, bicha, isso é fake news, não pode.
É, gente.
Desmentida pela própria rainha.
Não dá vergonha pra comunidade, não espalhe fake news.
Pelo amor de Deus.
Uma coisa que eu gostei muito no álbum, que eu acho muito maneiro, é como ela trouxe... A Pablo, eu sempre admirei ela por ser uma artista que sabe as referências dela. Ela sabe o que ela quer mostrar, ela sabe de onde ela veio. E eu achei muito foda, inclusive no clipe de Triste com T, eu achei maravilhoso ela colocando um passinho de K-pop no meio de uma coreografia de forró. Eu falei assim, sim, a Pabllo é a única artista que ia fazer um rolê desse.
Eu falei que... Gente, a Pabllo...
Eu vi o clipe, não tinha percebido. Depois que você tweetou, que eu vi que tinha.
Ela toda fãzinha de K-pop do jeito que ela é, fã do Twice, do Blackpink, ela...
A Pabllo, gente,
pra fazer, fez igual.
Ela é igual o Nirvana. Ela reúne todas as tribos, porque ela tem todos os tipos de gays embutido nela mesma. A gay otaku, a gay do K-pop, a gay
que é fã do regional... RBD.
Exato.
E aquele V3 ali na bota, gente, a Nai,
é, né? O Tecnobrega.
Ela é fã de RBD mesmo, né?
Sim.
É.
Inclusive, eu amo aqui que um parênteses, Dantas, o Born This Way saiu há 10 anos, né? 24/6, e agora temos batidão do batidão tropical, entendeu? Se Deus odeia as gays,
exato,
estamos tendo tão sempre assim de 10 em 10
a gente...
anos. Vitória.
Um grande
tá aí a prova do amor divino pela comunidade.
Gente,
só não
nós
vê quem
somos...
não quer.
Os LGBTQIA+ mais são o futuro. A gente é o próximo passo da humanidade. Exato. E aí, a geração... Como é que fala? A geração hétero. Aqueles, a geração hétero. E é os héteros, eles ficam com inveja da gente. Porque, não, héteros que ouvem o programa. Vocês são simpatizantes, então vocês já têm um pezinho. Aqueles, evolução. Não deixem de ouvir a gente.
É, não tomba as hétero que ouvem a gente. A gente tem uma audiência enorme de hétero, viu? Segura a onda aí.
Ai, Deus.
Mas agora vai ter uma palhaçada nesse programa, né? Não vai ter uma palhaçada nesse programa?
Vamos fazer uma palhaçada nesse programa.
Pra gente falar desse álbum.
Né? Pra gente falar desse álbum, porque eu tava escutando aí, enquanto eu tava ouvindo o álbum, eu falei várias músicas durante a letra, não sei o que, eu falei, eu me questionava algumas coisas, né? Com relação à história que ela tava contando na música. Eu falei, quer saber... comentar nessa palhaçada. Vamos abrir esse questionamento pros meus amigos gays e vamos ver o que a galera vai dizer, não é mesmo? Aí eu inventei aqui o questionário batidão. Entendeu?
Oh, Jesus!
Aí a primeira pergunta do questionário batidão é bem direta. É assim, nesse podcast, quem é a piranha que ama
Dantas,
sofre chora?
Piranha Dantas, 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 Dantas.
Isso é só porque eu sou a solteira do rolê. Porque se todo mundo fosse solteiro, com certeza seria o Thiago que não para quieto. Ele não parava quieto.
Olha!
Pelo
é verdade,
pouco que eu conheci,
gente,
dele solteiro. Não, na verdade,
não,
é que o Ti emendava
namoro. Né?
Você não chora, Thiago.
Eu sou a piranha que ama, sofre, mas eu não choro. Eu não choro por macho, não, gente. Momentos raros, viu?
Vocês querem ler as outras perguntas, inclusive?
Eu acho que eu amo,
eu quero
choro.
Que não,
não,
eu amo, quero que todo mundo responda.
Ah, então,
você não é a piranha que ama, que sofre, que chora ou as três coisas, Paulo?
Eu sou as três. Com certeza as três. Olha, nossa, muitas três. Eu choro muito. Já chorei muito por macho nessa vida. Olha que merda.
Eu acho que eu mais sofro e choro do que amo.
Do que ama.
Coração gelado.
Eu acho que o meu top 3 é sofre em primeiro lugar, aí chora em segundo e ama em terceiro.
Entendi.
O meu é ama. Sofre, por último, chora. Tá. Meu top 3. Ordem da música, o meu.
E o reclama? Mas se tivesse o reclama, né, Thiago Teodoro?
Se tivesse...
Ama, sofre, reclama, chora.
Se tivesse mama, seria mama, sofre, mama, chora.
Ai, gente... E aqui a segunda pergunta que a gente tem já, com a referente à segunda música, é se algum amigo te pede um conselho porque tá triste e com tesão, o que que você iria recomendar pra ele?
Eu acho curiosa a situação triste com tesão, porque ela é uma realidade, né?
Muito. Eu fiquei. Essa semana eu fiz uma entrevista com a Pabllo, conversando com ela sobre o álbum. Eu comentei justamente isso com ela.
Olha! Jogou assim. Passo sal, fiz uma entrevista com a Pabllo. Uh-huh, já joguei, saiu, gente. Eu perdi.
Ela vai sair amanhã.
Isso.
Ai, que legal,
no
gente.
IGTV
amanhã
do
é sábado,
pop.
Hein?
É no IGTV do Papel Pop.
Ai, que legal. Como foi? Conta pra gente.
Olha, foi muito divertido. Foi a minha primeira entrevista com um artista grande, assim, foi com ela. Então foi assim, inusitado. Me diverti muito. Ela é muito zoeira. Ela é tá, tem a minha idade, tem 28. Então, gente como a gente, é gay como a gente, é zoa como a gente, e muito divertido. Então eu amei fazer essa entrevista com ela. E eu tava conversando, e a gente tava zoando justamente isso, né? De que essa música, ela descreve muita gente, inclusive durante a pandemia, que tava triste em casa e com tesão.
E com tesão.
Antes de começar a gravar, eu estava conversando com uma das minhas melhores amigas. Um beijo, você sabe quem é você? Não vou te identificar.
Que mistério, nossa, pra quê, né? Essa é sua melhor amiga.
Que é solteira. E a gente estava falando de coisas de pandemia, seguindo todos os protocolos de contaminação e tal. Ela, você, Thiago, fique bem feliz que você está aí casado em paz, porque os solteiros que estão respeitando as normas estão subindo pelas paredes. A situação está complicadíssima. Tá difícil demais. Olha, tem uma parte dessa música que eu me identifico muito, gente, muito. Porque é uma cena que já aconteceu na minha vida de solteiro. É a hora que ela bota, pela segunda vez, o ao vivo da Alcione. Eu falo, gente, sou eu. Essa cena é minha. Não, eu fiz isso já, bêbada. Eu já fiz isso, bêbada, certamente, certamente. Mas parece que ela levou um bolo, não é? Me deu a sensação disso, Triste com Tesão.
Sim, a história, teoricamente, é derivada do primeiro clipe que ela foi largada no altar, né? Com a... que ia casar, foi largada no altar, só que o outro boy que ela tava pegando também não queria ela. Ela ficou triste, com tesão, sozinha, e foi pra lua de mel dela sozinha. Então ela tá lá no hotel, liga pra recepção e fala assim, oi, preciso de uma ajuda. E aí ela tá lá nesse hotel, sofrendo, sozinha, no luxo, belíssima, inclusive, dançando a beça.
É mesmo, eu vi uma entrevista dela em que ela tá dando faixa a faixa e ela fala mesmo que é a continuação do Ama, Sofre e Chora, você tem razão.
Sim. E aquele clipe parece que foi gravado em 8K, né? Porque, pelo amor de Deus...
Amigo, eu fiquei
olhando pra ele, bonito. Como assim em 8K? Porque a resolução é muito boa?
Nossa, sim, gente, a câmera é incrível, sim. Assim, dá pra
eu
ver o fio.
Eu vi no celular, eu tenho que ver na TV.
A qualidade da imagem tá muito bem definida, o cabelo, o brilho e tudo mais. Aí, quando a gente fala 8K é a qualidade, a gente tá acostumado com Full HD, que é 1080. Essa câmera que ela usou aí, por favor, me conta, porque...
Não, gente, outro dia eu fiz um vídeo aqui pra mandar pra um negócio aqui, eu fiz um vídeo em 4K, não achei que pudesse fazer em 8K.
É uma bosta.
Passado.
Fazer vídeo em 4K no iPhone é uma bosta, porque pra você mandar pra alguém, demora. Sofrimento eterno.
É um sofrimento eterno, é melhor fazer em HD, gente. Faz só em HD que já tá bom, já fica com a resolução boa já. Tá, mas quando vocês estão tristes e com tesão, e eu acho que isso independe de estar em compromisso ou estar namorando alguém, o que vocês fazem?
Ver um pornozinho... Triste com tesão.
O
Felipe Dantas, triste com tesão, ele provavelmente vai se arrepender. Porque ele vai... Eu sou inconsequente às vezes. E aí eu chamo alguém, né?
Ai, jovem.
Essas coisas. E aí eu fico, putz, por que que eu fiz isso?
Por que que eu fiz isso?
Porque eu fico assim, eu preciso transar agora. Porque une o tesão e a tristeza. E quando essas duas coisas combinam... Eu fiquei assim, eu preciso ver alguém pra me distrair, preciso transar, preciso gozar. Então, assim, triste com tesão é realmente uma combinação radioativa.
Olha, eu sou o inverso do Dantas, porque às vezes que eu fico triste e com tesão, eu sou do tipo de pessoa que provavelmente vai querer beber um vinho ou beber uma cerveja. Eu largo o telefone porque eu falo, não vou ficar mexendo, porque senão vou ficar olhando as coisas e falando, não. Aí eu falo, não, pego o telefone, aí eu bebo uma cervejinha e sei lá, no final da noite, talvez, quem sabe, bater uma punhetinha e dormir. Tranquilo,
é
acabou.
É isso aí.
Safe, entendeu? Eu não fiz besteira.
Não fez besteira e gozou do mesmo jeito,
exato,
né?
Entendeu?
Tem coisa, gente, é melhor, a gente já falou disso aqui no podcast, tem hora já. Que é melhor bater uma punheta,
exatamente,
e dormir do que levar uma pessoa pra sua casa que vai roubar a sua cybershot, entendeu?
Isso foi muito específico.
Eu nunca tive cybershot, tá bom? Para.
Eu já tive.
Eu, olha, solteiro era muito Dantas. Muito Dantas, muito, muito Dantas. Hoje eu só bebo mesmo, né? E a gente transa, né? A gente transa triste, transa feliz. Casal às vezes transa triste só pra transar. Tem dia que o casal só transa, né? Aí bora transar aqui, pá, e resolve. Tem várias modalidades.
Eu já transei triste? Ah, com certeza, né? Mas
Não, nunca chorei transando de tristeza. Vocês já choraram transando?
Não.
Nossa, não.
Ah, bom.
Não.
Eu conheço gente que já chorou transando.
Sim, isso que eu ia falar agora. Já ouvi história de pessoa que tava chorando. Eu falei,
é
gente,
a mesma pessoa?
O nome dele é Felipe Dantas. Sobre
isso. Para, gente, não. Eu sou
tem
bem
gente
assim.
Que transa chorando. É, chora transando, gente.
Eu acho muito doido isso. Mas acontece, né?
Eu vou ler a terceira.
Pode ler.
Lê a terceira.
Ó, a terceira pergunta é: a Lua deu amor para Pablo, porém traiu a Joelma. Deixa umas sacadas esse Paulo Ricardo. Devemos confiar nela? Bom, gente, a Lua é o astro do meu signo. Então é óbvio que eu vou confiar na Lua. Ela age ao meu favor.
Mas, amigo, ela traiu a Joelma. Como
pois
assim?
É, na cara da Joelma.
Na cara da Joelma, Lua. Aí eu fiquei...
Eu não conheço...
Ela dá amor, mas a Lua me traiu. Acreditei que era pra valer, já dizia a Joelma. Ela fez a Joelma acreditar.
Eu sempre me lembro da matéria das pessoas que erram a letra dessa música e a gata cantava Alô Abigail, gente.
Alô Abigail.
Meu Deus, Alô Abigail.
Alô Abigail.
Tem uma música do Calypso que eu cantava errado também. Esqueci.
Eu amava essa fase do Calypso, que era o da Lua me traiu. Eu amava, eu ouvia tanto essa música. É tão boa. E a Lua também é muito boa. E essa que eu tava falando no começo do programa, que eu acho que os vocais da Pabllo estão perfeitos. Eu vou dizer que eu não tenho uma desconfiança com a Lua. Essa semana ou semana passada, a Joelma não deu um fora num global, gente? Vocês acompanharam essa
fofoca? Teve isso?
Teve, acho que foi o Alexandre Borges. Falou alguma coisa que ela tava bonita e tal, etc. E ela falou, ah, tô bem sozinha, sai pra lá. Teve esse momento aí, gente. Vou até dar um double check aqui.
Confesso que eu parei pra procurar
Alexandre
também.
Alexandre Borges. Teve isso, gente. Momento comigo mesma, diz Joelma após cantada de Alexandre Borges.
Ah, e o pior que ele deve ter achado que ele tava super arrasando, né? E aí?
E a Joelma mandou ele passear.
Falou assim, sai. Não, querido, sai. Não tô aqui, não tô querendo.
Não, obrigado. E aí o povo já deu. Joelma dá fora em Alexandre Borges após receber cantada.
Uau! A galera ama uma fofoca, né?
A amiga conheceu e pegou o contatinho em uma noite de verão e amor. Ele prometeu amor. E ela, na ânsia... Essa é uma das músicas mais chatas do álbum, gente. Na minha opinião. É
polêmica!
E ela, na ânsia, se entregou. É amor de pica? Devemos aconselhar essa amiga?
Olha...
Se apaixonar de primeira, assim, gente...
Em uma noite de amor, já se entregou toda. Aí você fala, epa, se fosse a minha amiga, fala, epa, bom, parou, hein?
Ah, eu seria essa amiga, então eu não vou nem dar conselho aqui, vocês que me aconselham.
Ai, gente, eu também sou o mestre, eu era um
nossa,
mestre.
Nossa, muito emocionada. Fica, meu Deus... Tem a história clássica. Gente, essa VHS rende muita história. Que eu voltei pra casa já doida, dormi, acordei, tinha uma mensagem. Tá vendo? Não te abandonei, fiquei com você até o fim da festa. Vai imaginar o que eu não falei pra esse boy que ele me mandou essa mensagem.
Gente, eu já fiquei com um menino numa festa também, que eu fiquei tão assim, amor de pica, que eu fiz a minha amiga entrar numa missão comigo pra descobrir esse garoto no Facebook. E ela mandava assim no evento. Gente, lembra quando tinha evento da
Facebook? Ah, era bom pra chamacho isso daí.
E aí, aí saíram as fotos dessa festa. O menino saiu numa foto. E aí ela pegou, deu um zoom, circulou e jogou no evento. Gente, alguém conhece esse menino?
Pra mim. Jesus! Ela
de
fez todo o secado
que eu fiquei. E depois
localizou o menino?
Não, gente, depois ele simplesmente começou a estudar na mesma faculdade que eu. Mesmo curso, jornalismo. Só que aí, não... aqueles, né?
Depois que hoje eu vi, ele tá onde, bicha? Pelo amor de Deus, eu quero o nome, pode mandar um apito.
Só que quando ele chegou pra estudar lá, eu fiquei assim, gente, ele nem era tão bonito. Fiquei emocionadíssimo ali.
Amor de
E a gente não sabe onde ele tá, o que ele faz, quem que ele tá pegando.
Não,
eu tô muito
primeiro faz
curioso.
Meses que eu não entro, eu nem cheguei a adicionar ele. Só fiquei vendo, assim.
Ele não trabalha numa grande redação, nada disso, tá na Globo.
Ixi.
O nome dele é Ricardo Bocardi?
Que
não é Rodrigo Bocardi, né? O
nome dele é nada mais, nada menos que...
William Bonner.
Thiago Teodoro. Era você, Thiago. Eu, na verdade, tenho 39 anos. E estudei na Unesp.
Revelada a idade de Felipe Dantas. Eu acho essa fofoca péssima. Pegou uma pessoa do jornalismo que fez a sua faculdade. A gente não tem nome, a gente não tem uma imagem.
O nome dele era Vitor. Eu sei disso, que o nome dele era Vitor.
Vitor. Vitor é nome de garoto bonito, hein?
Mas ele falou na história que ele achou que sem graça, foi na hora que viu pessoalmente.
Ah, é que eu acho
é uma fresca, Paulo, é uma fresca. Assim, eu nunca pegaria ninguém.
Mas eu acho que é assim, mas o conselho que normalmente me dão é: se joga, mas saiba onde você está pisando. Assim, quer seguir o amor de pica? Segue, mas sem expectativas de que vai pra frente.
Não,
vive
é
o momento,
gente,
vive o momento.
Não existe sem expectativas. Você já criou todas.
Eu acho que
péssimo, né?
Eu acho que eu ia falar exatamente isso. Quando a pessoa ela já caiu ali na isca do amor de pica, já foi, já tá lá dentro.
É, então é assim, ai gata, se joga. Se der merda, deu. Morrer, você não vai.
Eu acho que ser consciente é importante. Ser consciente que você tá se jogando numa dessa é importante.
É, mas se você é consciente, você não se joga, entendeu? O pessoal vai se jogar mesmo. Os meus amigos sempre me deixavam que eu me jogasse. Depois eu voltava e falava, ai, de novo isso, tá? Lá vai ela falando de macho novamente. Lá vai ela reclamando. O Felipe tinha uma coisa maravilhosa que era... Tá, qual é a tour agora? É ator Felipe, Fábio, ator. Vocês estão sempre numa ator. Eu e o outro amigo dele, Ariano, a gente estava sempre em alguma ator diferente. Vocês estão sempre apaixonadas numa ator nova. Então, qual que é a ator de hoje? Porque amanhã eu sei que vai mudar. Então, eu era assim, emocionada mesmo, apaixonava. Depois já enjoava no terceiro dia.
O Thiago era tipo assim, se vive uma vez, vamos se jogar. Tá aqui na emoção, então vamos embora.
Ah, não perco a chance, não, de beijar uma boquinha que eu quero. Ah, eu vou atrás.
Eu sou péssimo em ouvir conselhos também. Eu só ouço conselhos pra saber qual é a noção da sociedade sobre o meu dilema. Mas não vou impactar
através
nas minhas
de
decisões.
Meus amigos,
zero
eu faço
impacto,
uma análise,
né?
Social,
zero impacto,
né?
Meu, você acha isso errado? Trabalho. Ah, então o que eu vou fazer é errado, tá?
Ah, então tá bom.
Ele só
vai, validar, entendeu?
É.
Ele só vai validar. Fala assim, não, tô no erro? Ah, tô errado. Então tá bom, vou errar mesmo.
Ah, então.
Às vezes a pessoa tá me dando um conselho, eu tenho uma vontade de apertar o 2 vezes pra ela terminar rápido, falar mais rápido, porque eu não quero ouvir mais.
Ah, eu também.
Porque
não
faz
gosto.
Diferença. Não
é
faz
só
diferença.
Se eu,
eu não vou fazer. É só se eu pedir, não me dá conselho.
Gente, quando eu vou pedir o conselho pra pessoa, quando ela fala, eu tento escutar, pelo menos. Eu acho que às vezes eu acabo. Se eu não escutar, vai ficar aquela vozinha na minha cabeça da pessoa falando, sabe? Tipo, não faz isso. Não, Paulo, você tá errado. Fica ali uma coisa meio grilo falando de consciência, sabe? Do conselho da pessoa.
Ah, não, mas tem conselhos e conselhos também, né, Paulo? Tem gente que a pessoa vai abrir, por exemplo, tem gente que vai me dar conselho de vida amorosa que eu falo, minha filha, olha pra tua vida primeiro, né, que você vai me dar dica do quê? Viver nessa desgraça, sai pra lá, não quer.
É, não, tem umas pessoas que o conselho dela serve pra você fazer o contrário. Porque se aquela pessoa, se esses são os valores dessa pessoa, então eu preciso seguir o oposto.
E aí, então, tem uma coisa que é de aproveitar, gente. Então, pergunta. Tem uma pessoa aí nada a ver na sua vida, pergunta o que ela acha, faça o contrário. É uma forma.
Vocês têm um amigo que é aquele amigo que você pergunta quando você quer uma resposta muito sincera? Me fez lembrar isso agora na minha cabeça, porque a minha relação com meu irmão é essa. Ele é muito sincero com tudo que eu pergunto pra ele. Se eu tiver ridículo, ele vai falar assim, você tá ridículo. Vocês têm essa amizade?
Tenho. Eu acho que a maioria dos meus amigos me dão esse toco. Que é menos Thiago. Eu já sei, beleza.
O Ti é assim pra mim. O Ti é assim.
Eu sou assim mesmo.
Mas às vezes eu sinto que as pessoas têm muitos dedos, assim, comigo. Tipo, às vezes, não sei, tem medo de me chatear, alguma coisa assim. Mas o Ti é sincero.
Não, eu acho que eu te pergunto se você tá chateado. Mas agora eu acho que... Você parece que tá chateado, mas você não é, entendeu?
Uhum.
É apenas um estado de espírito.
É só um semblante.
É só uma grande gostosa tristonha, gente. É só uma grande gostosa tristonha. Pode perguntar as coisas pra ele não fica triste. Ele fala, inclusive o Dantas responde a verdade. é uma das pessoas que fala a verdade. Tipo, viajou ou nada a ver. Isso é uma resposta muito Felipe Dantas.
Importante. Eu vou ler a quinta pergunta, que é boa também. Que é, qual foi a coisa mais brega que você já fez por estar apaixonada?
Ah, querida. Por estar apaixonada.
Ah, eu não faço coisa brega de paixão, não, gente.
Puta,
eu não lembro.
Merda, já fiz.
Conta aí, Paulo, conta aí.
Já teve uma vez que eu tava muito... Mas essa aqui é muito brega e muito besta. Quando eu olho pra essa história, eu falo assim, nossa, Paulo, por que
melhor
tu fez isso?
Melhor ainda.
É, eu era muito apaixonadinho por um boy e ele era muito fã de One Direction. Aí eu falei, tipo, vai dar.
Ixi, lá vem.
Cara, eu vou dar um presente pra ele, do One Direction. Ele gosta, pá, tá, não sei o quê. Vou dar uma camisa. Aí eu mandei fazer uma camisa com o One Direction.
Mandou fazer uma camisa. Gente, que emocionada, meu Deus.
Aí eu fiz a camisa, tá, pá, toda bonita.
Com
aí,
cinco?
Não, foi escrito atrás, acho que era Directioner, o nome da fanbase. Não lembro qual era o nome. Eles tinham um logo que era curto.
Acho que eram os Directioners.
Isso, aí eu tinha colocado uma coisa como se fosse, né, da equipe produção, né, escrito Directioner. Botei o logo do One Direction, não sei o que, nada muito espalhafatoso demais na frente. Fui entregar o presente, num dia de chuva e tudo mais. Teve essa grande... E a moral da história, que eu fico puto até hoje, ele nunca usou a camisa.
Ai, que desfeita!
Olha, sinceramente, eu falei assim, nossa, é muito idiota apaixonado fazer uma parada dessa. Foi num dia chuvoso levar a camisa lá, a pessoa nunca nem usou.
Que desfeita.
A coisa.
A vida tem dessas.
A coisa mais brega que eu já fiz. Não vou entrar em muitos detalhes, porque me expõe muito. E eu já sei que várias pessoas conhecidas
ouvem. Já se expôs, já tanto.
Houve esse podcast que eu descobri. Já duas pessoas que eu falei aqui sem citar nomes ouvem o podcast agora. E essas histórias são muito específicas, eu tô com medo. Mas eu já corri atrás de alguém na rua pra pedir perdão. A pessoa não me respondia. Eu fiz merda, né, gente? Fiz merda. A pessoa não me respondia em nenhum lugar. Eu sabia onde ela ia estar em tal horário. E aí eu esperei ela sair desse lugar e corri atrás dela pra pedir desculpas, pedir perdão e não sei o quê.
Uma curiosidade, ela parou ou ela continuou te ignorando e foi embora?
Não, ela parou, deu certo.
Ah. É bom se a moral da história deu bom ou não.
Vocês falaram as histórias de vocês, mas eu não lembro. Realmente, acho que eu nunca fiz nada assim brega, não. Se eu lembrar até o final do programa, eu conto, mas
é
agora...
porque o Thiago é muito fino, gente, entendeu? Ele não é uma pessoa brega e tal, não, entendeu? Não.
Eu acho que é muito mais um medo de fazer. Talvez eu até tenha tido a ideia, mas de fazer e dar errado, entendeu? Então, por exemplo... Fazer, não assim, um exemplo solto. Fazer a camiseta de uma banda para dar para o boy.
Eu fazer a camiseta.
Se a pessoa dá risada, entendeu, do presente, eu sempre fico com esse medo, assim. Eu admiro a coragem do Paulo nessa história que se jogou, entendeu?
Uhum.
E escreveu lá What Makes You Beautiful e entregou a camisa. Agora eu tenho mais... Eu me lembro uma vez que eu dei uma... Um ex meu entrou na faculdade de jornalismo e eu dei, sei lá, 10 livros de jornalismo pra ele. Não é
Nossa,
brega isso?
É. Não é brega. Mano.
Você assim, aprende
estuda,
a escrever,
vai estudar.
Vai estudar,
viado. É pior ainda que assim, ó, vai estudar, hein? Vai fazer essa faculdade agora.
Vai.
Ai, que insuportável, gente. Como as pessoas ficavam comigo, eu não sei. Mas gostavam, viu? Alguma magia eu tinha, pessoal.
Ai, gente, inclusive na sexta música aí, que é a sexta pergunta, eu não consegui ter ideia. Eu não falei.
Qual que é a sexta música?
A sexta música é a ultrassom. É que ela tá fazendo uma ligação. Putz,
é. Ah, é que a ultrassom é muito assim. Eu sou a Pablo, o show da Pablo, Pablo. É, tudo
é que ela
sobre
tá ligando
Pablo,
o telefone,
né?
Alô, eu sou aqui é a Pablo, quem fala? Vem cá pro meu show no paredão.
Qual é assim um momento grandioso da vida de vocês com a Pablo? Um momento inesquecível em que a Pablo estava presente na vida de vocês. Não pessoalmente, às vezes uma música. Algo que tenha marcado, assim, na vida de vocês, que assim, nossa, esse foi o momento em que a Pablo tava lá.
Eu vou contar um momento que eu acho que muitas pessoas que escutaram a gente, e quem tava presente, surtou, com toda certeza. Que foi quando a Pablo entrou no show da Fergie, no Rock in Rio.
Ai, foi maravilhoso!
Nossa,
puta
tudo!
Puta que me pariu, eu tava lá, foi um surto, foi uma gritaria, foi um auê do cacete. Inclusive, esse Rock in Rio que ela apareceu participando lá, foi o Rock in Rio que ela lotou o palco do Itaú. Que era um palco de lado.
Como ela não era atração principal,
exato,
né, Pablo?
É bizarro.
Pablo não, Paulo.
Ela roubou a cena total.
Pablo Ricardo. Pablo
Sem
Ricardo.
Contar que também foi o ano que ela fez um showzinho bem basiquinho ali num palco patrocinado. E assim, clara, e tudo parou pra assistir ela. Tipo, foi aquele esse, ano esse ninguém... Tipo, aquele ano foi assim, gente... Por favor, prestem atenção nela. Olha como teria sido o festival muito melhor se ela tivesse tido um show dela, né?
Esse ano, quando eu vi essas notícias, eu falei, cacete, ela realmente roubou a cena, né? Ela tava num palco de ladinho, tava rolando o Sunset ainda, né? O palco mundo não tinha nem começado e acabou. Não tem mais pra ninguém no Sunset, todo mundo foi virado pro Itaú, assim... E tava muito cheio. Eu achei
e
doideira,
na história da...
muito bom.
Toda a história da Ferg eu vi no YouTube depois, deve ter disponível ainda lá. A Ferg foi meio antipática, eu não sei se ela tava surpresa, se ela tava... Eu acho ela meio assim, ai... Tipo, fia, você só é a Ferg, acorda. Essa é a rainha do Brasil, sua palhaça.
Exato.
Aplaude aí, ô London Bridge. Eu fiquei
London
meio irritado,
London Bridge.
Mas você achou isso dela no palco, é isso?
É, eu não sei se ela ficou surpresa com todo mundo meio passado com a Pablo.
Uhum.
E aí ela ficou meio sem reação, ou se ela é metida mesmo. Não sei, eu fiquei com com esse questionamento na época. Preciso rever o vídeo, né? Porque deve ter fã da Ferg que ouve. Depois vai me mandar DM lá. Ai, meu cu.
O Raoni é fã da Ferg.
Que Raoni?
Raoni Phillips.
Ah, ele é fã da Ferg até hoje, gente.
Ainda existe bastante. Pelo menos eu confesso a vocês que eu escutei o último álbum dela e de vez em quando eu boto uma música ou outra pra tocar na playlist.
Eu caí hoje, tava na minha caminhada lá e foi tocando, eu caí numa música solo da Nicole, do Busquets. Eu falei, gente, o que aconteceu com a música nessa época que tinha a Ferg, essa mulher nada a ver? O que você ia falar aí de três, o quê, Dantas?
Esses momentos icônicos. Esse show, esse Rock in Rio foi tudo mesmo, porque eu morri de orgulho da Pablo. Mas era muito legal ali no começo, por exemplo, quando ela passou o dia na redação pra gente ouvir o Vai Passar Mal e gravar o Faixa Faixa. Esse dia foi muito legal. Ela me ensinou a fazer carão. Porque a gente foi tirar foto juntos e eu falei assim, ai, Pablo, queria fazer carão igual a você. Ela, ai, é só relaxa o rosto, joga a boca pra frente, não sei o quê. A gente ficou mó tempão. Não, mas a boca tem que estar fechada. Foi muito específico. Também teve na VHS de carnaval, que ela foi... Teve o trio do Papel Pop, que ela fez o show no trio. E aí depois a VHS teve show da Carol com K, só que a Pablo ficou no camarim. Só que o que acontece? No trio acabou ficando Pablo, Glória e Lin, da Quebrada. E depois elas três ficaram no camarim, lá da VHS. E eu fiquei lá também, que eu tava meio à toa. E a gente ficou conversando horrores,
nossa,
assim. E isso foi muito legal.
Olha, chique e famoso.
E aí também teve uma vez, quando a Pablo ganhou um programa no Multishow, ela tava meio assim, tipo, estou ficando muito famosa, mas as pessoas ainda estão me conhecendo. Tipo, ao mesmo tempo. E aí teve todo um negócio, uma socialização com a imprensa ali pra conhecer o programa da Pablo. E eu era a única pessoa que a Pablo conhecia. Então a gente ficou assim, super, sei lá. Ela me abraçou e falou assim: ai, Dantias, não acredito que você tá aqui, não sei o quê. E a gente ficou.
Ai, que legal, que história
boa. E ao mesmo tempo, tipo, eu não conhecia ninguém lá também. Eu só conhecia a Pablo. E a Pablo só me conhecia. E a gente ficou, tipo. Foi super legal esse dia.
Otakus
Unidas.
Otakus Unidas.
Eu tenho três momentos também. Dois eu já falei aqui. Um momento é quando a Pablo pegou meu boy na VHS de BH. Pablo, tenho certeza que isso aconteceu. Não é uma teoria da minha cabeça. O menino gostoso que tava pegando entrou no camarim dela. Quando eu comecei a namorar o Bruno, eu ouvia muito K.O., porque eu tava muito assim, nocauteada por esse amor. E eu comecei a namorar no dia que lançou Sua Cara. Então, assim, Pablo está presente no meu relacionamento.
Olha, madrinha.
Madrinha. Madrinha.
A sétima pergunta começa assim. Pedir ou pegar carona, nem que seja em um cometa, para ir atrás do boy que flertou, mas foi embora antes do contato do calor. É cringe?
É.
Você não acha que vale a pena, não,
mas
Thiago?
Eu faria isso. Eu, olha, eu para ir atrás de um boy que eu quero. Pego carona, pego foguete, pego avião, pego cometa, chamo a NASA. Eu não, olha, eu não desisto, viu? Eu desisto quando realmente a pessoa falou, não vai rolar aí também. Eu não sou muito a favor de tem ou não vai atrás da humilhação. Eu não vou atrás da humilhação, não.
Entendi, você não corre atrás do boy igual outras pessoas aí, entendeu?
É, não, não. Sai não? Correndo atrás de macho na rua.
Na
eu não
rua.
Faço...
Ai, gente. eu já consegui reverter vontades. Não. Assim, pegar, conquistar uma pessoa que não tava nada interessada em mim, eu já fiz isso. Então, eu vou no não, eu vou com não. Aqueles, né? Eu transformo num sim, entendeu?
Olha, gente, vai procurar o Dantas aí pra pedir dicas,
não,
né?
Aí.
Persuasão.
Me lembrou uma coisa muito escrota, uma fase muito escrota na minha vida. Tipo, eu tinha uns 20 anos, quando eu tinha começado a sair, tinha muito isso das gays que ficavam, ah, não, esse hétero aí, se você der uma cantada... Ele faz, ele vem. Tinha essas gays que eram makers, sabe? Makers. Era tão brega, tão cafona, tão horrível isso, gente. Ainda bem que isso
cringe.
Ficou pra trás.
Viu?
Isso é muito cringe, demais. Agora, essa Zap Zoom é uma das melhores músicas do álbum. E eu não vou falar mais WhatsApp, eu vou chamar só de Zap Zoom agora.
Zap
Me manda
Zoom.
Um Zap Zoom.
Zap Zoom, manda um Zap Zoom.
Me dando um Zap Zoom.
Leo e
Deixa
tá,
eu ler
Leo.
A próxima. Se sumir, o famoso ghosting... Ah, isso não é papel de homem, né? O famoso ghosting não é papel de homem, o que seria então? Palhaço! Papel de palhaço! Ah! Ghosting não dá. Ô, gente, a gente já tem programa sobre ghosting? Na
Acho que já.
Eu, pelo
bem
menos,
ali no começo.
Que eu acho uma das coisas... A gente pode fazer um novo, até com um convidado, com o Paulo, que não estava aqui no começo. Porque eu acho isso um absurdo. Uma falta de educação, desrespeito com a pessoa que levou o ghosting. Eu fico passado que as pessoas façam um negócio desse.
Eu acho muito doido, porque tem gente que acha legal. Acha que é bacana, maneiro. Ah, não, aí tava falando com o boy
isso,
e...
brother,
aí eu
não
saí.
Pode, não.
Eu falei, gente, como assim?
Ai, a gente tem esse programa porque eu e o Dantas, a gente desceu o pau na história do silêncio também é resposta, dos aplicativos.
Ah,
que é uma puta de uma grosseria.
Sim.
A pessoa tá no aplicativo, ela te manda a foto dela, manda rosto, é a sequência. A pessoa manda a foto de rosto, manda o... Ah, não quero receber o cuzão ainda. Manda, aí vê, não responde mais, aí tá lá na descrição. Silêncio também é resposta. Não é!
Não é.
Não é.
Não é.
Não,
não
é,
vem com
gente.
Essa, não. Não vem com
é
essa,
falta
não,
de educação.
Porque... Exatamente, eu ia falar isso agora. Falta de educação, falta de respeito. Eu, hein?
Que
palhaçada.
Isso,
eu acho que a gente deveria fazer, igual a Lady Gaga fez com Born This Way. Regravar vários programas com a presença de Paulo. Sabe o que o Paulo poderia fazer?
Ah, legal. Aqueles, né? E, gente, eu não ouvi a versão do Years and Years pra... Qual que o Years and Years gravou?
The Edge of Glory.
Isso. Eu amo essa música, que a gente cantava Vou no The Edge, no Glória, que eram umas baladas que existiam. As mais antigas vão lembrar desses rolês.
Eu acho que o Paulo poderia regravar os programas antigos, tipo, bota pra tocar e vai comentando em cima.
Ai, já pensou?
Vou fazer
reações de
um
Paulo
recap
das merda que a gente falava, meu Deus.
Fazer um recap de melhores momentos e comentar sobre.
Que pesadelo. Gente, a pior ameaça é alguém olhar pra você e falar assim... Vou ouvir os primeiros episódios do seu podcast. Fala, ai, não, me dá um tiro logo, pelo amor de Deus. Não faça isso. Melhora muito, gente. Mas ouçam os primeiros, a gente precisa dos plays.
Isso,
se você chegou nesse programa agora, tem 102 programas pra você ouvir.
Olha, que delícia.
Um melhor que o outro.
Ops, fala me engano.
Quando for assim, tem que deixar no roteiro, gente. Falei errado aqui o negócio.
Desculpa, Thiago, desculpa.
Já tô vendo aqui, ainda tem mais perguntas, mas já tô vendo que o Dantas vai dar uma dica do negócio que ele não viu, né? Como
não,
sempre.
Fui eu mesmo.
Eu
vou
dou
dar
dica.
Essa dica. Porque
eu dou
nem
dica.
Dá dica, né?
Ele nem dica dá, entendeu? Aqui a gente tem três tipos de pessoa. Um que dá dica porque leu, viu, culto e tudo mais. Um que não dá dica nenhuma. E o outro que dá dica de coisa que nem sabe que se é bom ou não é, entendeu? Aqui
mas
tem...
vai ser bom. Essa sua dica vai ser boa. Eu já vi o trailer.
Minha dica é batidão tropical.
Mas antes
essa
da gente
nove é bem
dicas,
do Paulo, gente. Ó.
Essa nove deixa eu fazer porque, né... tem meu nome. Paulo Ricardo já cantava sobre o olhar 43. E a Pablo foi alvejada pelo olhar que deixou ela apaixonada. Tesão no olhar. Existe?
Existe.
Existe mesmo, Thiago?
Existe, né, gente?
Eu acho que existe.
É aquele boy, aquela pessoa que te olha, você faz, meu Deus, tô pelada.
Tô pelada.
Existe.
Ai, gente, pra mim eu não
aquele
consigo muito,
tirou
porque...
sua roupa.
Quando alguém me olha...
É de baixo pra cima, porque... quando alguém te olha. Nunca é no olho.
O que você quer, ô?
E aí, galera?
Mas eu me sinto assim, como é que fala? Eu quero... Eu fico constrangido quando alguém me olha desse jeito. Eu fico, ai, socorro, agora eu preciso tomar alguma atitude.
Como agir depois
te olha
de ser
faz...
metralhado com o olhar?
Nossa, que vontade, hein, caralho.
O que é ruim do olhar, tem jeito, a pessoa que é boa de olhar...
É intimidador.
Você aí que tá ouvindo a gente, se você é bom de olhar, não fique refém dessa qualidade. Paulo tem um olhar, Pablo Ricardo tem um olhar 43. Ricardo. Porque tem aí aquele boy, e eu me lembro bem dessa criatura, gente, no rolê. Que ele é bom de olhar, e assim fica. Ele fica te olhando a noite inteira. E não chega, porra!
É aquele na balada que tá dançando, e você se cruza aí, ó. Aí olha.
É...
Aí depois de novo tá no bar, olha. Aí só fica
chama,
isso.
Né, gente? Chama que o homem vem, pelo amor de Deus.
Eu acho, ó.
Fica... Não sou vitrine pra ficar olhando.
Aqui, uma história sobre tesão e olhar, que eu achei... Ó, essa pessoa agiu muito bem. Não sei se ela escuta o episódio, mas enfim. História de balada,
fica,
né?
Fica o elogio, tava na... né?
Fica aí o elogio. Tava na balada e a pessoa tava nessa. De olha aí, só olha, só olha, só olha. Aí eu tava olhando de volta, dei um, sabe, com a cabeça
bora.
Assim pra trás, tipo, bora. Vem. Aí... E aí foi aí que a pessoa, eu falei, caraca, essa pessoa tá performando, né? Ela veio andando pra mim, mas ela não tirou o olho, assim, de dentro do meu olho. Ela veio direto, assim, ó.
Trotando Beyoncé.
Eu falei, meu Deus do céu,
nossa,
fudeu.
Senhora.
Vai me levar pro cantinho e não volto
Gata.
Nunca mais.
Não volto nunca
mais. E aí, pelo amor de Deus, o que aconteceu?
Ah, pelo menos a pegação foi boa.
Ai, tá vendo? Atitude. Não pode ficar só no olhar, gente.
Assim,
tem
que
lamber, tem que lamber.
Dantas, você falou que não sabe o que é uma agir depois que a pessoa olha. Dá uma sacudida na cabeça, assim, ó. Vê se a
gente,
pessoa reage, entendeu?
Gente, vocês tinham que ver essa sacudida na cabeça. Ela é profissional. Que é
quase
tipo
que
um joga pro cantinho,
é
assim,
tipo um
ó.
Joga
bora.
Pro cantinho ali, ali.
Exato.
Ali, entendeu? É isso.
Nossa, olha, gente. Deu
se alguém, se alguém movimentasse a cabeça assim pra mim, eu ia na hora, pessoal.
Viu? É isso. É, tem,
adianta.
Tem
o Paulo vai fazer esse tutorial nos stories dele e acompanha. Vem muito conteúdo de qualidade por aí. Entrevista com a Pablo. Cabecinha da pegação.
Cabecinha da pegação.
Cabecinha da pegação, vem aí, gente. Gerando conteúdo de qualidade. Não, mas eu acho o olhar um primeiro passo muito importante, gente. Pra gente se ver e se curtir, etc e tal, né? Mas ficar só nisso aí é meio chato, pô.
Mas tem muita gente que gosta disso, né? Gosta da azaração, porque é ali que tem um negócio, né? Ah, essa pessoa tá interessada por mim. Aí fica eternamente nesse chaveco.
É, aí escolhe
ó,
todo
você
mundo,
vai tomando seu...
olha todo mundo na balada, quando dá 3 da manhã, fica com a pessoa mais feia do rolê. Quantas vezes eu vi isso acontecer?
Sim.
Faz, valoriza o passe para um caralho, olha todo mundo, faz com o doce, não beija ninguém, aí depois pega a pessoa mais ridícula do rolê, pega, porque ficou lá. Escolhe, ou vai pra casa, bate punheta sozinho, também acontece isso.
Ficou fazendo ali, se fazendo difícil,
não
sabe fazer.
É uma pessoa que não aproveita o quê? Não aproveita o batidão tropical. Ó, amarrei.
Ó, amarrou. Senti, ouvi o laço sendo dado daqui, ó.
Gente, mas é sério, eu já mandei umas 5 pessoas ouvirem batidão tropical hoje, mas já ouve isso daí pra melhorar a sua vida, que isso é uma benção. O meu fim de semana, eu vou começar a beber hoje, só vou parar no domingo no batidão tropical.
Batidão
é
tropical.
Fazer,
os vizinhos que lutem, não é mesmo?
Ai, azar. Se me interfonar, eu vou falar, não é aqui. Claro que é, viado. Duas bichas, essa música da Pablo, que apartamento que vai
óbvio
ser?
Que
é
aí.
Não é, não.
Duas
aqui a gente
juntas.
Só ouve música evangélica, não é aqui, não. Sai. Mas esses dias, umas 2 semanas, interfonaram, eu desliguei tudo, falei, vai dormir. Aí a gente deitou, aí eu fui atender o interfone. Alô? Ah, estão falando, é aí que tá fazendo... Não, aqui tá tudo desligado já, não tô sabendo de nada.
Afonso no interfone, olha isso.
Alô? Eu fiz bem assim, uma voz de sono. Alô? Oi, som aqui? Não, não é aqui não, não tô sabendo de nada.
Thiago até bocejou no interfone. Ai, não, aqui não.
Fiz bem a desentendida, ah, não sei de nada. Ah, me deixa, 1 ano e meio dentro de casa, deixa eu botar um som aí, pessoal, porra.
Ah, e minha sorte com isso de som alto é que aqui na parte de cima de casa não tem vizinho dividindo parede comigo.
Ai, que bem.
Então, aí a única pessoa que fica próxima do som que eu tô fazendo é minha mãe ali embaixo, entendeu? Aí depois de um tempo
ela vai dormir. Eu sou super preocupado e educado, eu abaixo, eu brigo com o Bruno, que o Bruno gosta de aumentar o som, assim. Eu sou um bom vizinho, eu sempre morei em prédio, então eu sei como é difícil, como tem que... Mas, poxa, um sábado à noite você dá uma passadinha, né?
Gente, uma sexta-feira à noite, sábado, turma, vale a pena. Isso, todo mundo em casa, todo mundo só quer extravasar.
Agora eu tenho um vizinho aqui que eu acho que a gente chama de Lisa Simpson. Ele mete um sax sábado de manhã, é uma delícia.
Jura?
É show
privado pra vizinhança isso aí.
É mó gostoso. Eu falo, ai, deixa o cara, né? Não tá me atrapalhando. Não tô gravando nesse horário, deixa eu ver.
Porque se
agora,
tivesse,
se eu tiver gravando... O
Thiago ia aparecer na real e falar assim, para!
Fia, ai, gente, pode ser. Não.
Vamos pras dicas?
Vamos. Gente, dicas. Eu tô chocado. Eu achei que pra ver Luca... Ai, gente, olha que eu sou tosco. Eu achei que pra ver Luca precisava pagar lá os R$1.000... Ai. Não precisa! E eu tô aqui postergando. Tô aqui postergando até agora.
Eu não vi ainda também.
Porque eu ia procurar pela internet.
E qual que foi a outra indicação que o Paulo deu de animação?
De animação...
Luke é dos dois meninos?
Isso. E a outra que eu tinha dado foi um curta no Disney Plus.
Era um curta, é verdade.
Foi do Little Princess. Muita gente veio comentar, inclusive, na DM e gostou bastante.
Essa semana eu abri pra gravar ao vivo Indiretas e o pessoal tava comentando da dica do musical.
Quem que deu a dica? Foi você também? In the Heights, fui eu que falei.
Nossa, todo mundo que viu gostou.
É muito.
Ah, eu quero muito ver. Onde que vê, gente?
Disponível nas melhores.
Entendeu?
É lá. Tranquilo, dá pra ver de boa nas cidades. Muito boa a dica.
Olha, eu quero
dar uma dica. Ah, você quer começar?
Quero começar então, porque eu tô muito animado com essa estreia da Prime Video, que é a série Manhãs de Setembro, que é a estreia da Lineker como atriz em uma... São 5 episódios que contam a jornada de uma mulher trans, a Cassandra, que deixou a sua cidade natal e ela decidiu fazer a vida dela em outro lugar. Então é quando a vida dela está começando a melhorar, conseguiu namorado, trabalho, casa própria, e eis que tem uma virada, reviravolta no meio da vida dela, que ela descobre que ela tem um filho.
Tem um filho.
Então aí muda todo o percurso da vida dela, ela tenta entender como vai encaixar essa criança, ou não encaixar essa criança na vida dela, porque teoricamente ali a criança vê a Cassandra como pai, né? Então a criança mesmo estava nesse processo de tentar entender que o pai dela é trans. Então, eu tô me sentindo pronto para me jogar nessa história, com um lencinho do lado, porque eu tenho certeza que eu vou chorar. E pelo trailer, a atuação da Lineker parece estar maravilhosa. E fica aqui minha indicação, porque, olha, eu nem assisti, mas sei que vou assistir.
Eu já assisti essa série, porque eles,
mentira!
Né?
Mentira! Você que viu antes? Esse?
Porque... Não, assisti logo hoje de manhã. Gente, ó, inclusive, aqueles, né? Vai sair uma entrevista hoje do Felipe Cruz entrevistando a Lineker pra fazer por causa dessa série. Ele também já viu. Legal. É realmente muito, muito lindo, gente. E tem tantas camadas, assim, de tipo... Eu nunca vi, por exemplo, a vida das pessoas do centro de São Paulo sendo retratadas de uma forma tão fiel, assim, na televisão. Ainda mais pra uma produção, assim, de streaming mesmo. Tem a Linda Quebrada fazendo um papel muito legal de amiga
Quebrada
dela.
É uma excelente atriz, gente.
Sim, nossa. Adoro. Ela tem os papos muito importantes ali entre elas, tipo, de amigas, assim. Porque ela tem um grupinho das amigas que vai pro bar beber e tudo mais, mas também ficam desabafando sobre amor e tudo mais. E também tem a menina que é a motoqueira do Bacurau, que chega de São Paulo querendo se achar a superiora. sabe?
Ah, sim.
Aquele casal do Bacurau que fala aquela atrocidade lá.
É. Tem o Pacote, aquele homem gato
do Pacote, pelo que eu tô vendo, o Pacote, que é o ator, o Tomás
Aquino. É o boyzinho da Lineker.
É o boyzinho da Lineker, né, na série, da Cassandra.
Sim. Tem um casal de gays, de terceira idade, que também levanta outra discussão, que é o Paulo Miklos.
Olha!
E eu não lembro também o nome do outro ator, desculpa, gente. Isso.
Que massa!
Tem muito subtexto incrível, tipo, outros assuntos muito relevantes também, iguais o da Lineker, tipo, é muito transformador mesmo, gente, assistir essa série. Roubei aqui.
É, não, mas quem não viu ainda, estreia hoje, né, gente?
Exato, já tá livre.
5 de junho, e vai estrear em 140 países.
240. Imagina. Gente, eu tô com tudo aqui na ponta da língua, porque...
200, é que aqui eu tô... Abri uma matéria do meu país que tá dizendo que são 140 países. Existem 200 países no mundo? Vai estrear na Lua também?
Existe.
Mas, bom...
Muito boa essa dica, gente. Muito boa. Quero ver. Eu vou indicar, eu ia indicar isso no programa passado, mas vou indicar agora que tá mais em cima. É, O Biscoito, do Gui Neves, que gravou com a gente. Eu dei essa dica no programa passado, gente, eu já não lembro mais, acho que não, né? O Biscoito, que é o podcast do Gui Neves e da Babu Carreira, vai fazer a cobertura do All Star 6.
Ah, você falou disso.
Sim, eu falei disso no programa.
Mas será que foi no Estamos Bem? Ih, gente, ó, já tô perdido.
Não foi, eu ia
falar no programa e não falei, gente.
Eu vou guardar
a terceira dica pra sexta-feira.
Ah, é verdade, verdade.
É, vocês sabem, a audiência não sabe ainda. E eu vou ser co-host em alguns episódios lá. Esse primeiro episódio eu vou gravar, vamos gravar eu, Gui, Leila Germano e Penélope Jean, se eu não me engano. Vamos estar no primeiro programa que vai falar do primeiro episódio. Eu tô muito em dúvida, porque eu vou ter que ver e a gente vê tudo no Fusca. Sim!
Não vai sair na Paramount? Eu achei que ia sair na Paramount
então,
Plus.
Então, é isso que eu ia perguntar pra vocês, porque eu tenho Paramount Plus por conta da série do Bryan Cranston, né? O Your Honor. Sim. Só que não avisou nada, gente, pra mim. Acho que não vai, não, né? E aí eu tava pensando em assinar aquele aplicativo da Rue lá, o All Present, mas outro streaming, gente. Vale a pena? Você que tá aí ouvindo o programa, você assina o aplicativo da UOL Produções? Vale a pena? Conta pra gente.
Conta pra gente. Fica aí o mistério pra saber se é bom ou não.
Ai, gente, eu me sinto tão culpado porque o Gui me chamou pra gravar também. Eu falei que eu não ia ver.
É que eu gosto, gay, eu amo. Eu falo mal, aí estreia na Netflix. O que eu não gosto de RuPaul? Pode deixar no ar isso. Eu não gosto quando eu tenho que baixar. Me irrita. Quando estreia, eu vejo tudo de uma vez, eu me envolvo. Eu gosto como as histórias são amarradas. Eu gosto da forma como tudo é editado e conduzido por uma jornada de autodescoberta. Eu amo. Não perdeu a graça pra mim. Até quando é ruim, eu amo. Então, assim, pra mim vai ser prazeroso mesmo.
Eu, inclusive, tô me propondo a assistir essa season justamente pra ser uma pessoa que não assistiu o RuPaul completo e dar opinião sobre. Inclusive, o Gui também veio conversar comigo sobre o assunto.
Tá
que ele
vendo?
Perguntou sabendo. Peraí, tá, quer saber? Bora.
Ah, eu adoro. Let's go. Acho bem produzido, acho engraçado. E uma coisa... Uma vez a gente falou aqui de RuPaul, eu acho que é muito uma... Resgata muitas coisas da cultura queer, sabe? Artistas do passado, artistas do presente, histórias, referências. Acho que vale a pena, sabe? Eu acho que a Rue tem conseguido se atualizar depois de muitas polêmicas. Então ela tá mais up to date, tá mais ligada no que tá rolando. Isso já reflete nas últimas temporadas também. Aí eu sou fã, né, gente? Posso ficar mais uma hora falando bem de RuPaul Charles. Então vamos pros comentários?
Vamos! Nossa,
alguém aí o
inovou.
Olha,
aqui
tem um comentarião, né?
Inovei.
Olha, gente, o Paulo usa o modo noturno que o Dantas odeia, ó.
Ai, cara, como assim?
Uso.
Tô vendo aqui
print
no print. Entrega. É, o print entrega.
O print entrega.
Olha só, arroba louca gay... Ah, deve ser alguma coisa... Uma gayzinha louca. Eu todinha aí. Sou uma mistura de Rita Von Hunt com Dani Bond. Uma hora militante, na outra sendo bem louca. KKKKKKK. Era sobre o quê?
Era sobre
polida
ser polida.
E safada, não era?
Ah,
polida
e... sim.
Gente, esse programa foi super bem. Foi super bem. A gente chateou super bem com o Polido e Safado.
Nossa, inclusive eu vi um vídeo tão engraçado. Que é um... Que era alguém fazendo uma receita de bolo, assim, ela tava pra furar o bolo já tava pronto. Só que o áudio tá exatamente assim, não, porque quem tem que correr atrás da polícia é ladrão. População não deveria correr atrás da polícia. E aí a gente pega aqui o garfo, fura o bolo.
Como assim, gente?
Então, esse tweet pra mim é isso, uma militância e uma gastronomia.
Justo.
Eu vi uma gay compartilhou no meu Twitter, que eu achei muito engraçado também. Não tem graça nenhuma, gente, porque a corrupção nesse país tira o dinheiro das coisas que precisam, mas era uma gay corrupta, que roubou, sei lá, desviou 1 milhão. E aí a gay tweetou, é sobre isso, gente. Diversidade de histórias.
Gay dos crimes.
Uma gay dos crimes. Vamos contar histórias diferentes.
Tem que ter gay no crime também.
É, tem que ter gay. Tem que ter gay que desvia a verba pública também.
Novas vivências
safada
da gay.
A gente precisa ocupar espaços. Inclusive da corrupção.
É sobre isso.
É tão hétero corrupção, isso, né, gente? Vamos dar uma colorida.
Vamos, vamos trazer os LGBTs pra corrupção também. Bacana.
Essa ideia. Gente, pelo amor de Deus.
Para, gente, isso é brincadeira.
Se vazar esse trecho, foi parte de um programa inteiro e que agora a gente afirma que é brincadeira, viu? Foi brincadeira.
Isso, é importante.
É, exatamente.
Alô, advogado.
Alô? Eu estou de férias, meus advogados não, hein? Lê o próximo aí, Paulo.
O J. Souza Primo comentou lá no nosso Instagram. Sempre achei estranho quem posta tudo nas redes sociais, 24/7, sem nem pensar. Mas acho que isso não é tanto reflexo das pessoas no mundo real. Tem gente que ganha dinheiro sendo palhaço, com filtro no Instagram, e que na vida real mal consegue falar com os outros e o contrário também. Eu mesma tenho uma mistura de preguiça e vergonha de me expor nas redes sociais e acho que isso não tem nada a ver com
eu. Ser matou a gente agora.
Ó, lacrou! Lacrou! Lacrou, lacrou. Isso me lembra de uma coisa que aconteceu essa semana também, J. Souza Primo, que foi o vídeo que viralizou daquela menina insuportável falando das pessoas tímidas que não deviam estar nas redes sociais, etc e tal. Uma influencer, com muitas aspas. E aí um monte de gente muito legal que é tão tímida, por exemplo, quanto eu. Eu sou super tímido.
Eu sou
Bruna
super
Vieira,
tímido.
Matheus Rocha, todas as pessoas que replicaram
essa... A nossa amiga
essa...
lindíssima, Ari. Incrível,
Ariane também. Que assim, tem muita gente... aí nas redes sociais, extremamente tímido, fazendo coisas muito legais.
Exatamente.
Que inclusive as redes sociais facilitaram...
E muito
pra
melhores.
Que a gente pudesse dar opinião... Muito melhores do que dessa mulher. Uhum. Para que a gente pudesse dar opinião, para a gente pudesse, do nosso jeito, participar desse rolê. Então, assim... Jota, Souza
internet,
Primo. Acho o seu jeito de entrar nas redes, entendeu?
Acho que a internet tem seus problemas, mas de certa forma, em algum momento ela deve ter ajudado pessoas a se expressarem melhor. E eu já vi depoimento de algumas blogueiras que, quando começaram a postar, elas começaram a trabalhar mais esse lado da vergonha, de como falar, de se expressar,
né?
Da autoestima. Então acho que é um lugar que dá pra se encontrar, apesar das besteiras que às vezes a gente vê por aí, né?
É, não dá pra perder de vista que é um lugar super tóxico também, gente. Que as pessoas te ofendem. A gente que tem um tamanho um pouquinho maior, você recebe cada DM que eu falo, não é possível, gente. Que uma pessoa ainda chama um gay de aidético em 2021. Existem essas pessoas. Mas, por outro lado, tem um monte de gente legal fazendo coisa legal também. Então, bora valorizar essas pessoas e seguir essas pessoas. É o que a gente sempre fala aqui. Olha a sua timeline, ela tá cheia de quê? Tá cheia de bosta? Tá cheia de bosta, no final do dia você vai ter visto um monte de bosta. Se tiver cheia de gente legal, gente progressista, gente que fala de direitos humanos, gente que fala de diversidade, sua vida vai ser melhor. Quando você for dormir à noite, você vai ter aprendido um monte de coisa, vai ter se divertido, né? Vai fazer contatos importantes, trocar ideias importantes. Então assim, olha a timeline aí, vê se tá tudo certo. Quem que você segue nas redes, entendeu?
É, se liga, porra. Vai tomar no cu. Não, caralho.
Vai tomar no cu.
Vai seguir o aqui, podcast.
Deixa eu ler. Segue a gente, por exemplo. Tamo lá falando um monte de merda. Essa semana aí, na quarta, tomei um porre e falei um monte de merda. Acordei, deletei tudo depois. A Maria Luísa Zac, comentou. O episódio de hoje me lembrou que a minha tia preferida, em uma viagem pré GPS? Ah, quando não havia GPS ainda.
Páginas amarelas.
guia de ruas. Falava assim pro meu pai. Pra chegar na casa da fulana, é só ir reto. Sempre reto. Ah, da história do segue fluxo do metrô,
sim,
né?
Sim.
Quase chegamos na Argentina. Mas, obviamente, não chegamos na casa da fulana. Segue o fluxo.
Gente, antes do GPS, eu decorava o caminho pra fazer as coisas pelos lugares pra comer. Aí ficava, você vai passar pro McDonald's.
Já era esfomeada, já.
Você vai passar pro McDonald's, aí você vai virar, e aí tem uma pastelaria.
Bicha, pra mim era GPS, fácil. Né? Eu decorava o caminho das coisas, porque eu fazia exatamente a rota do busão, entendeu?
Isso que eu ia falar agora. Eu ajuda muito, né? Aprendi a andar na cidade no ônibus, gente. Aqui em Niterói tem um ônibus chamado 49. É o que a gente fala que ele dá a volta ao mundo, porque ele roda Niterói inteiro. Ele sai daqui, ele vai pra Icaraí, São Francisco, dá a volta, não sei o que. E você conhece a cidade toda. Inclusive, teve uma vez que a gente recebeu... O meu curso de inglês recebeu duas meninas da Inglaterra, porque eles convidaram elas pra cá, elas eram professoras de um curso lá, não sei o que, pra fazer a intercâmbio.
Botaram as meninas no 49, daqui. Né?
Ai, botaram. Gente, eu vou fazer xixi, mas eu vou fazer vocês, tá? Eu tô muito apertado.
Vai fazer xixi que eu quero ver essa história.
Eu tô muito apertada.
Elas ficaram hospedadas na casa de uma menina, que era conhecida da dona do curso, não vou nem dizer o nome do curso. E aí elas perguntaram, falaram assim, não, a gente queria conhecer mais a cidade, o que você recomenda pra gente? Aí a filha da dona da casa falou assim, pega o 49.
Ué, não queriam conhecer a cidade, gente? Tá aí, ó.
E o pior é que as meninas fizeram, deram uma volta no ônibus e depois voltaram. Pelo menos se acharam pra descer, né? Depois, não sei o quê. E pra elas foi incrível. Foi, assim, uma experiência antropológica.
Não, já dá um apanhado, entendeu? Ó, toi um apanhado de Niterói pra você, gata.
Tem vários ônibus aqui em São Paulo que faz uma boa jornada também.
Faz
viu?
Uma boa jornada.
Nossa senhora. Você fica duas, três horas.
Eu morria de medo de dormir no ônibus e passar meu ponto, mas já fiz
isso. Eu já dormi no ônibus e parei no terminal. Foi humilhante.
Quando eu mudei pra cá, eu voltava muito cansado da Abril. E eu acordava... Nossa, acordei umas 4 vezes no Allianz Parque já.
Você já acordou em outra cidade?
Já tinha passado a minha casa faz tempo. Nunca acordei em outra cidade. Paulo do céu, como assim?
Essa pergunta foi super sincera, porque eu já acordei.
Como assim?
É porque quando aqui, a minha casa ela é caminho para Maricá e São Gonçalo, outras cidades aqui do Rio. E normalmente quando eu venho da Lapa ou venho do centro do Rio, eu pego esses ônibus que vão para esses lugares. Porque ele vai passar na porta da minha casa. E teve uma vez que eu saí da boate, 6 horas da manhã, peguei o ônibus e dormi. Quando eu fui acordar, era o ponto final do ônibus lá em São Gonçalo. Outra vez eu fui acordar, era metade do caminho para Maricá.
Meu Deus.
Ai, gente, eu acordava muito no Terminal Santo Amaro, sempre. Porque pra voltar da Paulista até ir na minha casa, passava no Terminal Santo Amaro. Então era um ônibus que eu sabia que eu tinha que pegar. E aí acordava lá no Terminal Santo Amaro, gente, toda a vida com o cobrador, ó. Chegou bêbada.
Dando tapinha.
Desça do ônibus.
Ai, chegou. Comigo foi a mesma
quando veio
coisa.
O trocador motorista
Terminal assim. Santana. Meu Deus.
Temos um programa de hoje,
temos
gente?
Temos um sextou?
Falamos para um caralho hoje, hein?
Nossa, gente, credo. Nossa, como se a gente não tivesse nada para fazer, né? Brincadeira.
Pois, eu tô aqui Não que eu tenha, gente. Eu tenho um monte de coisa para fazer ainda.
Inclusive,
gente, sigam a gente nas redes sociais.
Tinder.
Hoje tem Tinder com o Felipe Dantas, gente. Sigam a gente nas redes sociais e aí Gay Podcast. Sigam a gente também na sua plataforma de áudio. É legal, você recebe notificação de que o programa tá no ar. A gente também ganha seguidores, que a gente quer e se interessa por isso.
Esses
então,
números
tá?
são importantes para a gente.
Vocês
terça-feira
são moeda.
Estamos de volta, né?
Estamos.
Terça-feira estamos de volta. Bora sextar, meu
batidão,
povo.
Gente.
Bora sextar.
Bora sextar com batidão.
Isso aí.
Beijo.
Beijo.